Bom dia, irmãos e irmãs. Que alegria estar aqui na igreja. Eu não conhecia a igreja de Águas Claras e já conheço no Templo Novo, só que já está cheia. Daqui a pouco nós vamos ter que construir mais, né, reverendo? Mas eu agradeço muito o convite do reverendo Pedro, da Joyce, são irmãos queridos. Quando eles chegaram a Brasília, eu tive o privilégio de ser o auxiliar dele na escola dominical, na nossa classe, lá na Igreja Presbiteriana Nacional. E daí surgiu uma amizade muito boa, Joyce também, apesar de que eu já saí há 12 anos do Banco do Brasil, mas eu trabalhei 32 anos lá, e é uma colega também lá do banco. E eu tenho muita alegria pela amizade dessa família querida. E aqui várias pessoas amigas que eu vejo também. Eu me lembro, o pastor Pedro falando da vinda para esse templo aqui, eu estava pensando junto com o Paulo ali, quando nós saímos do barraco, lá num canto que nós tínhamos na Igreja Presbiteriana Nacional, deveríamos ser menos de 100 membros na igreja naquela época, né, Paulo? Hoje nós estamos com mais de 1.700. Mas quando nós fomos para fazer a primeira caminhada, onde seria o futuro templo, eu me lembro que lá pelo início da minha mocidade, final da minha adolescência, eu ficava pensando assim, gente, isso é megalomania, como é que nós vamos construir um templo deste tamanho? Mas o versículo em que nós nos baseávamos, a parte de um versículo, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Como aquilo depois ficou forte no meu coração, como eu pude entender que nós não fazemos absolutamente nada sem Ele, mas podemos fazer tudo com Ele, né? E hoje temos uma igreja maravilhosa, edificada por Ele, e muito mais do que imaginávamos. Então, quando nós entregamos a nossa vida a Ele, acontece isso. A gente vê acontecer aquilo que nós não seríamos capazes de fazer. Graças a Deus por isso. Eu hoje quero falar um pouco sobre um assunto muito, muito importante nas nossas vidas, no nosso dia a dia, que é a administração de conflitos. Quando a Joyce me convidou e o pastor Pedro tinha pedido que me convidasse para falar sobre esse assunto, é um assunto que a gente vem trabalhando aí dentro das igrejas e também fora das igrejas. Na universidade, eu também fui, além do banco, eu fui 26 anos professor lá da Universidade de Brasília, e aí a gente tinha a oportunidade de trabalhar esse assunto também quando tratávamos de comunicação e negociação. Nós temos muitos conflitos, né? E os nossos relacionamentos realmente às vezes são conflituosos. Eu vou tentar fazer assim uma exposição bem breve, e desculpem, eu estou mancando, mas isso é coisa de avô. Avô fica meio inconsequente, acha que pode fazer tudo. E eu estava descendo a escada com meu netinho, mais novo, 11 meses, e sabe quando você imagina que chegou no último degrau e dá aquele passo assim, ainda tinha degrau faltando? Pois é. E para que ele não caísse, o joelho foi para o chão e esse pé aqui ficou dobrado. Então, eu tirei a bota há uns 3, 4 dias, mais um pouco, mas ainda estou muito inseguro para pisar. E é assim, né? A gente depois de avô, vocês que são novinhos aí, eu vi as mães trazendo os filhinhos aqui, cuidado com os avós, eles são apaixonados pelos netos, mas às vezes eles já não estão mais tão equilibrados como vocês jovens. Isso acontece, mas é muito bom, pode ficar tranquilo.
Eles caem, machucam, pois o seu filhinho não vai cair, não vai deixar cair, vai ficar. Bom, então vamos falar um pouco, eu vou pedir para você me ajudar, sobre a administração de conflitos nos relacionamentos. Como é que nós administramos os nossos conflitos? Por que que nós temos conflitos? Vai ser uma aula interativa, então eu quero que vocês fiquem à vontade para falar também. Qual é a disposição que nós temos para administrar, obrigado, os nossos conflitos? Nós vamos fazer teste aqui ao final, ninguém vai ficar bravo comigo, ninguém vai brigar comigo, eu vou mostrar como você é, como você reage ao meio ambiente, às provocações que vêm do ambiente de forma normal e natural. Então nós vamos fazer um teste aqui ao final da nossa fala e, por favor, você vai ver qual é o seu perfil. Nós temos basicamente quatro perfis. Esses quatro perfis estão divididos em muita ação ou pouca ação, muita emoção ou não. Se nós quisermos levar vantagem sobre a outra pessoa com a qual nós nos relacionamos, normalmente o que acontece é que vão os dois procurar, literalmente vão os dois perdem. Então nós temos que fazer isso em comunhão. E é muito bom, porque isso tem tudo a ver quando perguntaram para Jesus o maior dos mandamentos.
Lógico que o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. Qual o segundo? Nós amamos o nosso próximo como a nós mesmos. Isso é natural em nós. Nós nos amamos como deveríamos, sem egocentrismo, sem narcisismo, mas um amor verdadeiro, como Jesus nos ensinou. E será que nós amamos o nosso próximo? Será que nós estamos dispostos realmente a abrirmos mão daquilo que nós achamos que é o nosso direito? Nós vivemos no mundo do direito. Todo mundo tem direito. Deveres, poucos têm. Especialmente nos últimos 40 anos, como a gente tem visto, eu trabalho em escola. Como a gente tem visto, por exemplo, nas escolas, que todo mundo tem direito, mas ninguém tem deveres, ninguém tem obrigações, é só direitos. A gente tem que começar a refletir um pouco sobre isso. Eu tenho direito porque o outro também tem direito. Quando nós vemos essa figura, ela é muito antiga, vocês já viram várias vezes, mas uma das coisas que nos faz ter conflito é perceber as coisas de forma diferente daquilo que está sendo apresentado para a gente. Nós ouvimos muito pouco. Apesar de dois ouvidos, nós ouvimos pouco. Nós percebemos pouco também com os olhos. E nós somos muito rápidos para falar, para tirar as nossas conclusões, para achar aquilo que é certo. Não, mas eu penso assim. Né? O que é que vocês estão vendo aqui? Imagem de quê? Uma mulher jovem e uma mulher idosa, assim, bem velhinha, as duas. O senhor está vendo as duas, ótimo, é isso aí. O importante é exatamente ver as duas, a jovem e a idosa. Muitas vezes alguém nos mostra um projeto e nós vemos da forma que nós batemos o olho e tiramos a primeira conclusão. E a partir dali nós formulamos aquilo que nós entendemos que é o correto. E às vezes a gente é muito apressado, a gente não percebe primeiro aquilo que o outro está nos trazendo, e a gente já quer tirar conclusões. Essa é uma forma de ter conflitos terríveis. Todos veem a jovem, quem vê só a jovem? Quem viu só a idosa, só a velhinha? Vamos ver os dois? Opa! Eu já criando outro conflito aqui. Aqui, gente, nós temos o queixo da idosa. Estão vendo a boca? O queixo bem proeminente. O narigão da idosa. O olho meio amortecido, olhando para baixo. Todos conseguem ver as duas agora? A velhinha, conseguiram ver também? Obrigado, pastor. Eu vou tirar essa... obrigado, já tirou. Obrigado, pastor. Então, a idosa ficou fácil de nós vermos, não é isso? Todos viram a idosa? Quem não viu a idosa ainda? Não viu, então vamos lá de novo. Olha, esquece a jovem que você tinha visto. Pensa só no seguinte, olha uma boca meio entreaberta, um queixo bem grande, um grande nariz aqui assim, esquece a jovem lá em cima. Conseguiram ver agora? Aí o olho meio amortecido, olha a idosa, a ponta de baixo do nariz aqui assim, ó, tá vendo? Bem grandão, viram a idosa? Isto, com um capuz assim meio, né, colocado na cabeça e tal. A jovem é fácil, né? Está aqui a pontinha do nariz, os cílios bem proeminentes, o queixo, né? O colar onde era a boca da outra, o colo, quer dizer, está fácil. Essa imagem, ela é interessante para nós percebermos que às vezes alguém nos traz algum tipo de informação, de projeto, de proposta, e nós entendemos o contrário do que a pessoa está nos mostrando. Cuidado, essa é a primeira razão dos conflitos. Nós não entendemos o que o outro está nos trazendo e já darmos respostas muito rápidas, impensadas, quando nós deveríamos entender um pouco melhor o que o outro está nos trazendo. Vamos ouvir mais. Tudo bem? Volta só um pouquinho a isso. Por que que nós entramos em conflito? Quais as razões de nós termos conflitos? Percepção diferente, incompatibilidade de ideias. Quem mais? Dificuldade de dialogar. Cultura diferente. Às vezes, numa cultura, uma palavra representa uma coisa. E na outra representa outra coisa completamente diferente. Nós tínhamos muito isso no Brasil no passado, antes da televisão nos tornar muito mais um povo só em termos de linguagem. No passado era um pouco mais complicado, porque numa região uma palavra significava uma coisa, a outra outra. Esses dias eu vi na televisão o jornalista perguntando sobre o que é bergamota, aí o outro falou, é mexerica, é pocã, é tangerina, quer dizer, tem uma série de nomes, mas cada lugar tem um nome, não é isso? Às vezes é isso, e às vezes, gente, namora-se um bom tempo, noiva-se outro tempo, depois que casa, aí entra no banheiro sozinho, está lá a pasta dental apertada no meio. Aí ele pensa, por que não aperta aqui no fundo e vai levando? Mas não fala nada. Aí daqui a pouco entra no banheiro, tem lá, o sabonete não estava do jeitinho que você tinha colocado, por que que não coloca? E aí começam umas coisinhas que são simples, mas que se não administradas, elas vão crescendo. Já ouviram falar na gota d'água, do balde? É assim, quando nós não administramos um conflito, ele vai crescendo, e uma hora ele explode, como a panela de pressão. Tá? Então, é assim mesmo, nós às vezes achamos que conhecemos a pessoa que namoramos muito tempo, começa a morar junto, começa a viver, e aí começa a ver uma série de outras coisas. Vou falar para os rapazes agora, de todas as idades. Por isso que você deve continuar levando para ela aquelas flores que você levava quando era namorada e não está fazendo mais. Agora ela te vê roncar, ela não via antes. Ela te vê de manhã quando você levanta, que você não está tão arrumadinho como você ficava na hora que você ia namorar. Então agora é que é a hora, ela conhece mais, é que é a hora de você fazer um esforço muito maior para conquistá-la. Manter é mais difícil que conquistar. Eu posso falar de cadeira aqui porque eu já tenho 38 de casado, mais uns 6 de namoro, 44 anos convivendo com a Carminha, a mulher mais bonita do Brasil, que Deus me deu de presente, porque éramos noivos e eu estava num conflito muito grande, porque eu falava, senhor, se ela não se converteu, não caso. Sabe aquela coisa assim de... Mas o erro era meu, porque eu queria convertê-la na marra. Ninguém converte ninguém, é o Espírito Santo que converte. Mas Deus é tão bom que depois que terminou o noivado, ela foi fazer o estágio, ela terminando biblioteconomia, foi fazer o estágio na única biblioteca evangélica que tinha no Distrito Federal. E ali ela conheceu duas meninas verdadeiramente crentes, que tinham um pão com manteiga, às vezes, para dividir na hora do almoço. E aquelas meninas, a forma de vida, o exemplo de vida que elas deram, tocou muito o coração da Carminha. E ela começou a querer conhecer um pouco mais o que fazia diferença na vida daquelas meninas. Porque o arrogante aqui queria mostrar que via só para o lado. Mas essas imagens, isso é coisa do diabo, isso é não sei o quê. Não é assim, mas no afã da idade jovem, a gente acha que consegue convencer as pessoas com legalismo, com essas coisas. Mas a Bíblia mostra claro. Não é isso, gente. É amor que faz com que a coisa mude. A Bíblia deixa isso claro em diversos lugares. Mas eu não conseguia entender isso. Mas Deus foi tão bom que mandou a Carminha para lá. Ela se converteu, Igreja de Cristo, na 305 Sul. Nós voltamos o noivado, casamos e é uma maravilha. É muito mais crente que eu. Gente, mas tinha problemas sérios de não conseguir enxergar as coisas como elas eram tão claras, e a Bíblia tão clara, mostra isso para a gente de uma forma tão clara, e a gente não quer perceber, não quer entender. Os conflitos começam assim. E aí, às vezes, os conflitos terminam em rupturas. Nós temos que ter predisposição a administrar esses conflitos. Mas eu quero te contar uma coisa, não é só porque as pessoas têm cultura diferente, criação diferente, modo diferente de pensar, que se tem conflito. Você não precisa de ter nada disso para ter conflito. Nós temos conflito conosco mesmo. Nós não precisamos de outra pessoa para nós termos conflito. Nós entramos conflito conosco mesmo, nas nossas tomadas de decisão, nos nossos pensamentos. Ah, eu vou fazer isso. Ah, olha os jovens, vou jogar futebol. Não, vou para o cinema. E aí começa um conflito. Faz uma coisa, não faz nenhuma das duas. O conflito às vezes vence. Vou mexer com as mulheres um pouquinho sem machismo, posso? Acho uma coisa muito gostosa quando a gente vai assim numa loja. Carminha, Mariana e Rafaela. Minha mulher e minhas duas filhas. Eu tenho dois filhos também. Elas querem comprar uma blusa. Conflito, ele é dolorido. Processo decisório é dolorido. E aí elas começam. Quando pegam assim uma vendedora muito solícita, desce uma blusa, ela, esse é um mimo, põe assim. Nossa, mas essa não sei o quê. Sabe, começa, não, essa não. Ah, mas aí daqui a pouco tem 5, 6 lá que elas acharam o máximo, mas quer levar só uma. Aí fica assim, ó, dói. Por isso que eu falo que o processo decisório dói. Mas essa aqui é tão linda. Ah, mas eu queria levar essa. Ah, mas essa outra... É assim, conosco mesmo, e aí pergunta para outra, mas às vezes está sozinha e fica indeciso sobre qual decisão, qual escolha tomar. É assim, o processo decisório, ele, às vezes você já escolheu até qual a marca do carro. Você começa a ver todo o carro daquela marca que é o que você tinha interesse, teria interesse, já viram isso? Aí de repente tudo que é carro que passa, você começa a ver daquela marca de carro, você é igualzinho mulher quando está grávida. Ela nunca viu tanta mulher grávida como ela, quando ela fica grávida, porque ela observa todas, chama muito mais a atenção as que estão grávidas. É assim, é a mesma coisa quando nós queremos alguma coisa. Às vezes você já escolheu até o modelo, mas fica em dúvida. Ah, eu quero o prata. Não, eu quero o branco. Já pensaram, viram isso? Ou quero o preto. Hoje está muito em moda, né? O carro escuro está bem mais... Não, mas eu quero aquele. Não, mas eu quero... E aí, de repente, entre o prata e o preto, ele fica naquela indecisão, escolhe o prata. Anda 500 metros, o que, é que ele está pensando? O preto era tão bonito, né? É assim mesmo. Nós somos assim nos nossos processos de escolha. Isso nos atrapalha na nossa vida no dia a dia, se nós não conseguirmos trabalhar isso de forma racional, equilibrando com o emocional. Uma das formas que nós temos de administrar conflito é a rejeição. Às vezes está acontecendo os diabos em volta da gente. Nós nos fazemos de surdos, de cego, e o conflito só aumenta. A outra forma é, bota logo para fora. A pessoa está fazendo... Isso acontece muito, às vezes, nas empresas. Ah, é? Manda logo embora. Gente, como é difícil você colocar na cabeça das pessoas que são os responsáveis pelos segmentos diversos de que mandar alguém embora é muito ruim, é muito complicado, caminha um pouco mais. Você teve despesas grandes para contratar, para capacitar e simplesmente vai mandar porque a pessoa errou. Não pode ser assim. A gente tem que ter muito cuidado. Eu luto muito com isso. E às vezes falam que eu tenho um coração mole demais. Não é. Às vezes até tem que sair, mas que seja a última opção, gente. Ah, vamos separar, melhor é o divórcio. Gente, calma, caminha mais algumas milhas, conversa mais, tenta resolver o conflito, não é mandando o outro embora que você vai administrar um conflito, depois você vai ter um conflito a vida toda contigo mesmo. Por que eu fiz isso? Que decisão mal tomada. E aí não tem mais conserto. A outra é esconder o jogo. Gente, não faz isso. Coloca o problema sobre a mesa. Coloca o problema sobre a mesa e conversa sobre o problema. Tenta administrar o conflito. Eu vou passar essas bem mais rapidinhas, né? Porque tem aquelas atitudes, ó, eu ganho, você perde. Já viu alguém que quer ganhar sempre? Vai estar perdendo também. Ou você ganha, eu perco. Ah, é um dia que eu nasci, estava tudo errado mesmo, eu perco logo, não tem problema. Aliás, tinha uma figura que no desenho manda, oh céus, oh vida, quem já viu aquele lá que tudo dava errado na vida dele, disse, oh, eu perco, não é? Aquela coisa. Gente, alguém lembrou aí, ó. Daí eu não fui só que conheci, não. É, às vezes é assim, o conflito nos vence, o outro nos vence, e a gente quer perder sempre, também não é uma atitude boa. Muitas vezes o conflito vence os dois. Tá? E a ideia é derrotar o conflito. Casal, então, marido e mulher, a gente tem conflito o dia todo, por causa de filho, por causa do emprego do outro, por causa da forma que o outro está pensando, fazendo, e a gente sempre acha que só a gente tem razão. Um tem que se anular para que o outro dê certo. A Bíblia não ensina isso. Né? É o respeito mútuo. É a melhor forma da gente continuar vencendo os conflitos e tendo uma atitude correta. O mundo das ordens a serem cumpridas, gente, isso acabou já. Hoje é importante, as decisões não são mais unilaterais. Hoje não é só o marido, só a mulher que decidem, não. Hoje quem tem filhos sabem o poder de decisão que os filhos têm sobre sua vida. Especialmente quando eles já acham, e acham isso muito cedo, cada vez mais cedo, que eles já são mais inteligentes e mais sábios que a gente. Ah, mas é impressionante. Chegou ali na pré-adolescência e eles já se acham, né? A gente é. E às vezes eles têm razão, porque eles estão plugados ali, estão vendo o mundo, às vezes, mais que a gente. Eu me lembro, há muitos anos atrás, eu queria trocar de carro, e um dia eu falei assim, esse carro eu não compro nunca. A gente não sabe se ele está vindo ou indo. Troço mais feio, esquisito. Adivinha, esse não foi o carro que eu comprei. Quando eu cheguei em casa, eu falei que tinha decidido o carro que eu ia comprar. Os pré-adolescentes e o adolescente, que carro, pai? Ih, seu conceito de carro está muito atrasado. Vem aqui no computador que nós vamos te mostrar um carro. Eles já sabiam que carro que eles queriam. E eu acabei comprando o que eles queriam. O poder de decisão hoje, gente, está muito pulverizado. E às vezes eles nos mostram realmente que eles estão corretos. Mas a gente tem que estar preparado para isso. Ok? Comunicar e negociar é fácil? Nós já nascemos comunicando. Está com a barriguinha vazia, já começa o berreiro, fraldinha cheia, e aí não tem saída, tem que atender aquela necessidade. Quanto tempo nós passamos negociando? Desde que nascemos, e vamos a vida toda negociando. O William Moore disse que essa é a aptidão mais importante do executivo do mundo de hoje. E agora eu quero fazer uma perguntinha para vocês. Que tipo de abordagem a gente deve ter num relacionamento, numa negociação? Suave ou dura? Suave. E se eu disser para vocês que a gente tem sempre que ser duro com os problemas, mas suave com as pessoas? Quanto mais duro um problema, quanto mais difícil um problema, mais suave a gente deve ser com a pessoa que está envolvida naquele problema. E às vezes a gente faz exatamente o contrário. Primeira pergunta, surgiu um problema, quem foi? Ah, só podia ser, já vem os preconceitos. Ou, ah não, essa pessoa não é disso, alguma coisa está errada. Outro preconceito de forma contrária. Sempre duros com os problemas, o que quer dizer isso? Problema tem que ser tratado, tem que ser conversado, mas suave com as pessoas. Cuidado quando você está com raiva de alguém e quer tomar uma decisão, deixa passar a raiva. Você vai arrepender depois. Eu aprendi isso muito cedo, eu tinha 9 anos de idade. Meu pai estava arrumando a caminhonete para ir para a fazenda e eu chato, mas eu era um cara chato, mas deve ser ainda muita coisa. Mas naquela época eu era muito. E eu falava, eu quero ir para a fazenda. E meu pai, segunda-feira, meu filho, você tem aula, você não pode ir. Mas eu quero ir. Mas você não pode ir, meu filho. E arrumando a caminhonete, aquela coisa, eu ia ali logo. Mas papai, eu quero, sabe aquele cara chato? Aí chega um momento, meu pai falou, meu filho, eu estou com tanta raiva de você agora, que se eu fosse te corrigir agora, eu erraria. Eu vou levantar às 4h30 da manhã, às 5h eu estou saindo. Antes de sair, vou te acordar e vou te corrigir. Porque eu não vou estar com raiva de você. porque você precisa ser corrigido. Olha que coisa, eu entendi que a gente não pode ir 5 horas da manhã com aquele beijo, oi filhinho, dormiu bem, e eu não queria acordar nem eu fazia de conta. Estou dormindo ainda, pai, não, agora você está acordado, agora o papai precisa de te corrigir para ir embora, para a fazenda. E eu fui corrigido, nunca mais esqueci. Muitas vezes a gente faz assim com os filhos, está errado. A gente não pode corrigir filho com raiva do filho, porque você vai estar passando raiva para ele, ele vai passar aquilo para outra pessoa. Ok? Então, não, pode deixar muito obrigado, que ainda falta muito. Agora vamos dar só uma paradinha aqui. Gente, como é que nós administramos os nossos conflitos? Nós temos algumas formas de administrar o conflito que tem a ver com o nosso perfil. E agora eu gostaria de fazer um teste de perfil com vocês, assim, bem rapidinho. Vamos fazer o teste? Aí eu vou precisar de ajuda. Júnior, você me ajuda? Ali naquela sacolinha, Júnior, tem ali uns formulários. Eu vou distribuir. Ô, Júnior, me dá só um. Você me dá só para que eu fique com ele aqui. Obrigado, meu caro. Obrigado. Vocês vão receber um formulário, mas, por favor, não escrevam nada nele por enquanto, não. Todo mundo, quem não tiver caneta, está do lado de alguém que tem caneta, um lápis, ou pode até furar. Com o dedo, faça uma marquinha. Desde que você vai fazer uma marquinha de um lado ou de outro. Mas eu vou pedir para você, primeira coisa, pegue o formulário e dobre ele assim, ó. Vai ficar a letra A de um lado e letra B do outro. Letra A e letra B. O que eu queria que você fizesse? Na letra A, eu queria que você escolhesse, deixa todos receberem primeiro, que aí a gente explica para todo mundo. Gente, a dobra é dessa forma, letra A e letra B, tudo bem? É longitudinal, isso. Ok? Na letra A, eu queria que você colocasse um xizinho em uma das opções. São 10 opções aqui, você vai escolher entre as duas que são opostas, você vai escolher uma que mais parece contigo. Só que tem uma coisa, eu não queria que você escolhesse a que você acha que é a correta, porque não existe correta. Todas são corretas. Eu queria que você escolhesse a que realmente é como você é. Se você é uma pessoa que toma iniciativa, você faz do lado de cá. Se você é uma pessoa que espera ser solicitado, faz do outro lado. De forma natural, como é que você é? Você quando está num ponto de ônibus, e alguém pergunta, está vocês dois, vai ter uma nuvem aparecendo. O que toma iniciativa é aquele que fala assim, parece que vai chover, né? O que espera ser solicitado ou que dá respostas, fala, é verdade. Então você é uma coisa ou outra que sobressai em você. Você chega nos lugares, você é mais falante, você toma mais iniciativa de se apresentar, de se comunicar, ou você espera ser solicitado? Tem que fazer alguma coisa? Isso aqui é uma igreja bem preparada, olha. Já todo mundo de lápis na mão, parabéns, pastor. Que beleza, viu? Que coisa boa. É bom a gente ver assim. Que maravilha. Então você toma iniciativa ou você espera ser solicitado? Como é que você é de forma natural? Você é loquaz ou você é quieto? Fala aquela coisa ou você mais é quietinho, mais na sua? Você comunica-se com rapidez ou comunica-se com ponderação? Tem gente que fala assim de pressa, mas porque faz as coisas muito rápido. Agora tem outros que já são mais ponderados, que comunicam com mais calma, pensam mais para falar. Como é que você é? Qual dos dois que mostra mais quem você é? Não adianta você colocar o que você gostaria de ser, que não vai dar o seu perfil, não vai dar o resultado que precisa dar, e você não vai ter como corrigir depois. Tudo bem? Você é desafiador ou você é encorajador? Eu me lembro na adolescência que a gente às vezes saía, ia muito para o interior, tinha sempre um rio, o desafiador era o que subia na árvore e pulava primeiro. O encorajador é o que falava, vai lá, vai você primeiro. Qual dos dois é você? Né? Você é direto ou sutil? Tem gente que é até direto demais. Aí eu falo mesmo, na lata. Tem outros que é sutil, que dão uma volta para falar alguma coisa, para não ferir os outros, etc. Você faz afirmações ou faz perguntas? Alguém traz um projeto, uma ideia para você. Você, quando ele traz o projeto, a ideia, você fala assim, mas o que você espera com isso? Mas o que a gente poderia? Você faz perguntas. Tem outros que falam assim, puxa, que legal, a gente podia fazer mais isso, mais aquilo outro. Isso faz afirmações. Qual dos dois é você? Você aparenta confiança ou aparenta dúvidas? Exatamente parecido com o anterior. O que aparenta confiança já dá sugestões, já traz algumas ideias, inovações, não sei o quê. O que aparenta dúvidas quer saber mais sobre o que o outro se propõe. Faz mais perguntas. Mais detalhista. Você é ativo ou é reativo? Aquele exemplo que eu dei do ponto de ônibus, o ativo é aquele que puxa a conversa, o reativo é o que responde. Você toma decisões rápidas ou toma decisões analisadas? E você tem um sentido de urgência ou sentido de paciência? Tem gente que o sentido de urgência, tudo é para ontem. Agora, tem gente que sentido de paciência, sabe esperar, não, tem muito tempo, eu vou fazer devagar, vou pensar mais, é mais analítico, etc. Pronto? Agora você vai fazer o seguinte, esquece quantas marcas você fez do lado esquerdo da sua folha. Vê quantas marcas você fez só aqui do lado direito, conta e coloca o número aqui no meio. Esquece as marcas do lado esquerdo, conta só as marcas do lado, do lado esquerdo, conta só as marquinhas que você fez do lado direito da sua folha e põe um número aqui em algum lugar. Põe o número de quantas marquinhas você fez. Ok? Tudo bem? Pronto? Podemos passar para o B? Vamos para o B. Gente, a letra B é o seguinte, ó, você é espontâneo ou você é autocontrolado? Como é que você é? Espontâneo fala muito sem pensar. Tá autocontrolado, ele pensa muito para falar e tal. Você é impulsivo ou você é autodisciplinado? Como é que você é? O que, que sobressai em você? Não é como você gostaria de ser, não, hein? É o que sobressai em você. Você expressa sentimentos ou você oculta sentimentos? Quando você está alegre, todo mundo sabe que você está alegre. Você entra em casa cantarolando, assoviando. Agora, quando você está triste, todo mundo, você fica aquele negócio. Quando você está com raiva, quando alguma coisa você não gostou, então todo mundo sabe que você não gostou. Aí você expressa sentimento impressionantemente, de uma forma muito clara. Né? Se você é mais oculta sentimentos, é o contrário. Você às vezes pode estar alegre, triste, mas as pessoas não percebem isso tanto. Você é brincalhão ou você é retraído? De forma natural, como você é? Ah, depende de onde eu estou, professor. Não, de forma natural, como é que você é? O que, que sobressai em você? É você ser brincalhão ou você ser retraído? Você parece acessível ou você parece inacessível? As pessoas que não te conhecem, mas só pelo seu jeito assim, já tem facilidade em chegar em você? Ou as pessoas que não te conhecem te veem assim como alguém meio inacessível, como se tivesse uma barreira que atrapalhasse de chegar em você? Você é orientado para relacionamento ou você é orientado para resultados? Tem alguma coisa para fazer? Você simplesmente vai e faz, de qualquer jeito. Ou você pensa, não, mas se eu fizer isso, eu vou desagradar a pessoa. Os que pensam mais em não fazer por não desagradar é orientado para relacionamento. Os que pensam, não, tem que fazer, eu faço, de qualquer jeito, é orientado para resultados. Tá? Não que não seja, às vezes, orientado para as duas coisas, mas o que sobressai em você? É sempre assim, pense o que sobressai em você. Você é caloroso ou é impassível? Caloroso, chega, oh, meu irmão, que coisa boa, Gideão também, olha que legal. Esse é o caloroso. O impassível, como é impassível? Bom dia, meu irmão, como vai? Muito prazer. Ah, o senhor também é Gideão? Que coisa boa. Tá? Esse é mais, é menos caloroso. Tá? Você é orientado para o macro, para o todo, ou você é orientado para o micro, para detalhes? Tem gente que olha um carro assim, gostei do jeitão daquele carro, é aquele que ele quer. Tem gente que quer saber tudo o que é função que aquele carro tem, esse é orientado para o micro. Tá? Você é improvisador ou organizado? Professor dava um trabalho, isso é muito bom você voltar na sua adolescência, porque você não vai mudar nunca na vida, então é só lembrar dos adolescentes. Professor dava um trabalho. Ó, isso na segunda-feira. Ó, gente, isso é para quarta-feira da próxima semana. O improvisador fala, ih, tem tempo demais. Agora, como é que é o organizado? Nossa, já quarta da próxima semana? Vou começar isso agora. O outro, o improvisador, passa a noite de terça para quarta da semana que vem fazendo o trabalho. Ele não, tinha muito tempo pela frente. Tá? Você aproxima-se ou você mantém distância? Chega num ambiente que você não conhece, você já chega e se enturma, aproxima? Ou você fica de longe, olhando, observando, até que você tenha condições de chegar e fazer alguma coisa? Ok? Pronto? Agora você vai fazer o contrário do que você fez na letra A. Soma só os pontinhos que você fez do lado esquerdo, da letra B. Só o que você fez do lado esquerdo. Esquece lado direito. Pronto? Agora vamos mostrar como é que a gente descobre o seu perfil. Vira a sua página, pega o seu, pode ser o seu formulário, faça nele o eixo dos X e o eixo dos Y. Como está aqui. Numera de 0 a 10 da esquerda para a direita e de 0 a 10 de baixo para cima, como está aqui. E eu vou te mostrar qual é o seu perfil. Quando estiverem prontos, já tiverem feito o X e Y numerado, me dizem, por favor. É, aqui faz o eixo X e eixo Y, numera de 0 a 10 o eixo horizontal da esquerda para a direita, como está aqui. Observem que 5 é o vértice. Tanto o de baixo como o de cima, 5 vai ser o vértice. É copiar isso que está aqui, praticamente. Não, esquece o A e o B por enquanto, só faz isso aqui, eu volto para explicar para vocês o que coloca lá. Faz só esse no verso da sua folha, faz só esse desenho no verso da sua folha. Faz esse desenho, é porque se quiser fazer outro lugar, mas no verso da folha dá para fazer esse desenho. O X e o Y, ok? Deixa, se você quiser fazer com o que já está aqui também, não tem problema. Alguém me diga aí, por favor, quantas marquinhas fez do lado esquerdo do A? Quem quer me falar? Do lado esquerdo do A, por favor. Isso. Quanto? Só esquerdo do A, quantas você fez? Só aqui. Dois, alguém falou dois? Três? Seis. Tá. Alguém tinha falado dois e alguém falou seis. Vamos pegar então o caso aqui, ó. Dois, lado esquerdo do A. Aí você vem no eixo horizontal e marca um pontinho no número que você falou. Por exemplo, um falou 2, vem aqui e faz um pontinho. Aquela que falou 6, vem aqui e faz um pontinho. Tá? Faz só a marquinha lá. Por isso que é importante você fazer o eixo dos X e dos Y aí
Você marcou 5 no ar, no lado esquerdo do ar? Tá. Então você vem aqui, ó, deu no vértice, não foi? Faz uma marquinha aqui, no 5. Quanto você marcou? Agora vamos fazer pegar o B. Quanto você marcou do lado esquerdo do B? Desculpa, gente, espera só um pouquinho, eu fiz uma besteira muito grande aqui. Quando eu falei o A, eu falei as marcas que você fez do lado direito do A, foi isso? Então tá certo. Só o lado direito do A, esquece o lado esquerdo. Aquele número que você tinha colocado, pega aquele número, tá? Lado de cá, do A. Qual foi o número? Então é 4. Então você vem aqui e faz um xizinho aqui no 4. O 2, lado esquerdo do A? Então, desculpa, então você tem que vir aqui. Eu falei errado. Gente, desculpa. Na letra A, é lado direito. Só conta o lado direito. Esquece o lado esquerdo. Esquece. Só o lado direito. Por isso que eu pedi para você colocar o número. Pega aquele número, vem no eixo horizontal e coloca uma marquinha naquele número. Mais alguém quer ditar para mim o número que deu? Da senhora. 6. Então aqui, ó, no horizontal, a senhora vem e faz uma marquinha aqui no 6. Ok? Você que tinha dado 5 no letra A, do lado esquerdo do B, quanto deu? 5 também? Então fica aqui no vértice, você está no vértice. Pode deixar. Quem mais quer me dizer, por favor? O seu foi 8 no lado esquerdo. 8 e 5, então está aqui, ó. 8 e no vertical 5. Aí você vai fazer um risco aqui, unindo esses dois pontos. 8 e 5. O seu foi 4 e no lado direito do A, 4. No lado esquerdo do B, 10. Então você veio aqui, 4. Aí você vem aqui no 10, lá em cima, né? Então faz um risquinho aqui reto, lá. Aí vou lá em cima. É catalisadora. Seu perfil é de catalisadora. O seu perfil é metade apoiadora, metade analítico. É. Tudo bem, Júnior? Quanto deu o seu? 5 no lado esquerdo do lado direito do A. 5. Lado esquerdo do B. 6. Aqui. Legal. Então, Júnior, você é apoiador e catalisador. Você tem característica dos dois, só que isso não é tão forte em você, porque você está perto do vértice, você tem um equilíbrio nos quatro, ela é completamente equilibrada dos quatro, porque ficou 5-5, depois leva para casa, pede para alguém que te conhece muito, ver como é que te vê, para ver se realmente deu isso, tá? Não, então, só pega um, o A. Deu o quê? O A, o lado direito do A, deu? 5. Ok, e o lado direito do B? Desculpa, o lado esquerdo do B? 8. Então, aqui, ó, você vem aqui, ó, 5 e 8. Ligando os dois, metade catalisadora, metade apoiadora. Ok? Qual é? Lado direito do A. 1. Lado direito do A. 1. Vem no eixo horizontal. 1. Lado esquerdo do B. 4. Vem aqui. 4. Então, unindo 4 e 1, deu controladora. Seu perfil é de controladora. 6A e 5B. 6A e 5B. Metade apoiadora, metade analítica. Tá? Vou mostrar agora o que é cada perfil desses. Gente, todos já sabem qual é o seu perfil? Tranquilo? Então, uma perguntinha, só para a gente ver mais ou menos, não vou guardar o de ninguém, não precisa, isso é para você. Depois você vai em casa, pede para alguém que te conhece muito, marido, esposa, filho, filha, alguém com quem você tem um relacionamento muito intenso, e pede para eles fazerem o teste como te vê, para ver se bateu como você se vê, tudo bem? Então, gente, quantos catalisadores nós temos aqui no ambiente? Quantos catalisadores? Levantem a mão. Se você é os dois, levanta a mão as duas vezes quando eu falar. Quantos catalisadores? Ok. Quantos apoiadores? Legal. Quantos analíticos? Está bem equilibrado. Quantos controladores? Legal, ótimo. Muito bom, temos os quatro perfis. A primeira coisa que, é importante, gente, que a gente saiba é que os quatro perfis são igualmente importantes em qualquer tipo de comunidade. Na igreja, no trabalho, em casa. Por quê? Porque eles se complementam. E a gente precisa dos quatro perfis. Tudo bem? E não tem nenhum melhor que o outro. Os quatro são igualmente importantes. A única coisa de muito importante é que quando eu falar o seu perfil, é você gostar dele. Porque a gente gosta de ser como a gente é. Se não, o pastor Pedro vai indicar alguns psicólogos, psiquiatras. Brincadeira, gente. Não tem nada disso. Tem nada disso. É que normalmente nós gostamos do nosso perfil. Tudo bem? Só que os nossos perfis têm coisas boas, mas também têm coisas que precisam ser melhoradas. Todos nós temos coisas boas em nós, mas tem coisas em nós que precisam ser melhoradas, especialmente nos nossos relacionamentos. Tudo bem? E nós vamos falar um pouco sobre isso agora. Ok? As pessoas que estão acima... As pessoas que estão acima do eixo horizontal, os catalisadores e os apoiadores, são pessoas que expressam muita emoção. Quando vem Marley e eu, chora, que é uma beleza. Aqueles filmes, eu acho bom quando um analítico ou um controlador casado com uma, especialmente com uma apoiadora, ou com um apoiador, vê o filme juntos, ele fica olhando assim, agora mesmo ela chora, agora mesmo ele chora. Porque é assim, expressa muita emoção. É da pessoa isso. O analítico e o apoiador já expressam menos emoção. Ok? Controlador, desculpa, e o analítico. Né? Os que estão à esquerda do eixo os que estão abaixo vão expressar menos emoção, lógico. Né? Os que estão à esquerda do eixo vertical, expressam muita ação, eles são muito rápidos, fazem as coisas, querem tudo para agora, são muito rápidos para fazer as coisas. Eles são os controladores e os catalisadores. E os que estão à direita do eixo vertical, são pessoas que já não são tão afoitos, tão rápidos, eles fazem as coisas, mas de uma forma... Não é que a gente fala pouca ação, expressam pouca ação, é que pensa muito para fazer, não é aquela coisa de ir fazendo de qualquer jeito. Ok? Tudo bem? Posso mostrar cada um dos perfis agora? Vocês não vão brigar comigo, não? Posso exagerar aqui? Quando eu for falar do catalisador, eu vou mostrar alguém 0-10, está lá no frente, é catalisador até o ponto do fio do cabelo, para quem tem, lógico. Tudo bem? Quando eu falar de um apoiador, eu vou estar falando de um apoiador, mas estou falando de um apoiador 10-10, lá em cima, bem longe do vértice. Os que estão mais próximos do vértice são mais controlados. Não mostram, expressam tanta emoção, ou não expressam, não são, são afoitos em fazer as coisas. Né? Os que estão a 0-0 são apoiadores extremos. Né? Você ligando aqui, ó. O zero com o zero vai dar aqui, ó, a distância do vértice. Aí é muito controlador. A mesma coisa para o analítico, que é o 10-0. Ele vai estar aqui. Aí ele está longe do vértice, é muito analítico. Eu vou estar falando dessas pessoas extremas. Tudo bem? Posso falar suas qualidades e seus defeitos? Você não vai brigar comigo, promete? Então vamos lá. Vamos começar pelo catalisador. O catalisador, gente, aí agora você pode até colocar toda a tela cheia, é orientado para ideias, tudo ele tem uma ideia, é extremamente criativo, inovador, tudo que você fala, ele tem uma sugestão para fazer aquilo acontecer da melhor maneira. Então, ele é orientado, cheio de ideias, sai ideia para todo lado. positivo, clareza. Ele, todo mundo sabe o que ele sente e todo mundo sabe o que ele pensa e o que ele faz. Ok? De negativo, credibilidade. Ele promete depressa demais e não vai cumprir tudo que prometeu. Ele chega para o pastor Pedro. Pastor Pedro, tudo bem? Vou lá na sua casa sábado para o meu churrasco lá. Aí o pastor nem tinha convidado. Ele não espera ser convidado, o catalisador. Sabe? Aí o pastor Pedro, que muito analítico, de repente ele pensa assim, que é oposto pelo vértice com o catalisador, ele vai pensar assim, vai nada, promete, mas ele promete rápido demais. Ele saiu de perto do pastor Pedro e pensa assim, ih, falei que eu ia no pastor Pedro amanhã, mas eu já tinha um compromisso com o presbítero lá, o presbítero Paulo, e como é que eu faço? Tem que ir lá na chácara. Ah, não vou poder ir no pastor Pedro. Aí quando ele liga, o pastor, ô pastor, desculpa, eu falei que o senhor que ia, mas... Ele falou, não, eu já sabia que você não ia ver. Passa falta de credibilidade. Por isso que o catalisador extremo, ele tem que pensar duas vezes antes de prometer uma coisa. Antes de se comprometer com alguém. Ele precisa de pensar mais. Ok? De positivo, o que é que ele tem? Pode jogar toda a tela já. É criativo, empreendedor, entusiasmado, tudo. Esse é o camada. Vamos fazer a igreja nova? Vamos! E ele sai na frente. Ele é impressionante. Tá? Para obter apoio. E aí ele tem uma capacidade de convencer as pessoas. Como vendedor, ele é um perigo você cair na mão dele. Vai te vender até o que você não quer. Aliás, se estiver num shopping, então pior ainda. Você sabe o que é shopping, né? Todo mundo sabe o que é shopping, né? Que lugar que você vai comprar o que você não quer com o dinheiro que você não tem para mostrar quem você não gosta aquilo que você não é. Essa definição eu tenho certeza que eles não contaram lá no shopping, né? Mas então, gente, ele é muito estimulante, persuasivo, difícil, é fácil de você comprar o que não quer. Para obter apoio, ele usa habilidades sociais, você precisa de um apoio no ministério. Ah, pastor Pedro, tem alguém lá, pode deixar que a gente resolve. Conhece todo mundo, tá? Ideias novas, vamos fazer assim, ele é capaz de persuadir, de convencer de uma forma impressionante. E ele cumprimenta, receber cumprimentos, é o que ele valoriza, receber cumprimentos e ser reconhecido, melhor coisa. Agora, se ele faz alguma coisa muito boa, fiz isso, e alguém fala para ele assim, fez mais sua obrigação, é terrível para ele, isso é terrível, desestimula, tá? Ok? Agora, tem coisas negativas? Tem também. O que, que ele tem de negativo? É superficial, exclusivista, impulsivo, inconstante, difícil de crer, porque promete depressa demais, sem pensar. Esse, gente, se deixar, ele é exclusivista. Se deixar na reunião, ele fala sozinho. Já viram alguém, quando está na família, só ele conta piada? E ri mais das piadas dele do que dos outros? É esse aí. Tá? É o catalisador. Sob tensão, ele fala alto, fala rápido, agita-se, é desorganizado por natureza, ele chega em casa, não sabe onde botou a chave do carro, sai em cima da hora para ir para o trabalho, quem mexeu na minha chave? Quem não? Aí começa a gritar, falar alto, alguém mexeu, sabe? A gaveta, a mesa de trabalho dele é uma bagunça. Aí o analítico, que é o marido ou a esposa, chega lá e arruma a mesa dele. Aí ele chega e não se acha mais. Porque na bagunça dele, ele se acha. Alguém organiza e ele não acha mais. Já viram isso? É o catalisador, gente. Tá? Então ele precisa aprender autodisciplina e moderação. Ok? Catalisador, então, quando você estiver negociando com ele. Positivo, ele sempre divide todas as informações e os sentimentos. Negativo, ele tenta não cumprir. Promete, é impulsivo e necessita ser reconhecido como único, como ótimo, como bom. Ok? Então, o aspecto a explorar, o entusiasmo dele, ideia de rapidez e facilidade, tudo para ele é rápido e fácil, exclusividade e inovação, mostra o todo, não fica entrando em detalhezinho, não, detalhezinho é o oposto pelo vértice com ele, é o analítico, tá? Evitar enfatizar, aliás, a possibilidade dele ser reconhecido, isso para ele é a melhor coisa que tem, tá? Ser aplaudido, para ele não precisa nem de pagar mais, reconheceu, fulano fez isso, que maravilha, ok? Vamos para o analítico, que é oposto pelo vértice com ele. Analítico é exatamente o contrário. Né? Expressa menos ação e menos emoção. Positivo, credibilidade. Ele nunca vai chegar para o pastor Pedro e falar, vou na sua casa comer um churrasco sábado. Ele não vai fazer isso. Ele vai esperar o pastor Pedro falar com ele. Você podia ir lá em casa, sábado, para a gente fazer um churrasco. Aí ele é bem analítico e fala, sábado, pastor? É, essa é a outra pergunta. Sábado, pastor? Mas sábado que hora? Churrasco. A gente já imagina. Para o catalisador, que pergunta besta. É uma hora da tarde, mas para ele não, isso é importante. Que hora, pastor? Pastor, o senhor continua morando na mesma casa, no mesmo lugar? Pastor, o que é que o senhor quer que eu leve? Se eu puder ir, porque primeiro eu tenho que consultar a minha mulher para ver se nós não temos outra coisa. Aí ele pensa, posso dar a resposta para o senhor daqui a meia hora? Aí depois dele consultar meia dúzia de gente, se ele falar com o senhor, eu vou, pode preparar o carvão, porque ele vai mesmo, pastor. Esse, se ele promete, pode ter certeza de que ele vai cumprir. Tá? E aí, negativo, clareza, porque para ele te mostrar uma coisa, ele dá tanta volta que o catalisador e o controlador falam, não, fala o que você quer logo, para de ficar com... Tá? Os dois não têm muita paciência, nem o controlador, nem o catalisador. Ficar esperando demais para ele falar. Tá? Ok, então positivo do analítico. Sério, organizado, paciente, cuidadoso, controlado. Gente, esse sabe que a terceira gaveta, o quarto lenço do lado direito é o azul que ele quer. Mexeu ali, ele sabe que alguém mexeu. Ele sabe quantos centavos ele tem na conta dele qualquer hora do dia ou da noite. Catalisador tem uma leve noção. Ele não, eles têm certeza, tá? Ele mantém-se à parte de tudo o que acontece, conhece o trabalho como ninguém e se especializa. Você precisa de um médico especialista mesmo, em profundidade, procura um catalisador, que ele vai saber tudo daquilo. Tá? Valoriza segurança e maior garantia. Ele não admite errar. Ok? Negativo, é indeciso. Nossa, para tomar uma decisão, um caso sério, você tem que ajudar. Teimoso, mas o pior é que ele é teimoso e quase sempre está certo. É impressionante. É perfeccionista, procrastinador, para quê? Deixa isso para depois, gente, calma. Então. Sob tensão, ele se cala, se retira, ele evita conflito. O catalisador gosta de um conflito. Tá? Precisa aprender a tomar decisões mais rápidas e arriscar mais. Okay? Então, gente, ao negociar com ele, positivo, ele sempre cumpre o que promete. Negativo, esconde o jogo, não revela tudo que sabe, adia, procrastinador. Necessita segurança, certeza e minimizar risco. Para tomar a decisão, você precisa de ajudá-lo. Porque também, se tomar a decisão depois que passou da hora, não adianta mais. Né? Ok? Então, aspecto a explorar. Todos os dados disponíveis. Você vai vender um carro para um analítico e você é catalisador, olha, é bom você ler o manual. Porque senão você não vai vender o carro para ele, não. Ele vai chegar... Olha a cena. Assim, aquele salão com os carros, na concessionária, chega um analítico e dá uma olhada num carro, dá uma primeira volta no carro, vem de lá correndo o catalisador, que é o vendedor. E aí, meu amigo, gostou? Vai levar esse? O que que o analítico vai pensar do catalisador? Esse cara é louco, eu nem vi o carro, está pensando se eu vou levar? Perde confiança. Então, calma, tenta ver primeiro qual é o perfil daquela pessoa com a qual você está se relacionando, para ver como é que ela, o que ela valoriza. Tá? Aí ele dá mais umas 10 voltas em volta do carro. Depois, ele abre o carro e começa a perguntar tudo. Tem um botãozinho que ele vai achar, que você vende aquele carro há 10 anos, nem sabia que aquele botãozinho existia. Ele vai perguntar, para que serve isso? Ah, se você não souber, perdeu confiança. Então, gente, prepare-se para as reuniões, para as vendas, em casa, o seu filho que é analítico, você é catalisador, você tem que ver o que é importante para ele, a sua filha, a sua esposa, o seu marido. Cuidado, tá? Não é como você quer que seja. Você já sabe qual é o perfil, basta você conversar um pouquinho depois do que a gente viu. Se é muita emoção, muita ação, pouca ação, e a gente tem que valorizar a forma do outro ser nos nossos relacionamentos. Senão o conflito vai ser cada vez maior. Tá? Então tudo tem que ter uma ordenação, sistematização, tudo tem que ter uma lógica. O apoiador. Apoiador, vocês lembram aquele do lado direito que era muita... emoção e pouca ação, apoiador é aquele anjo que todo mundo quer ter em casa. Coitado, é o mais sobrecarregado. Precisou de um copo d'água, está todo mundo lá fora, ele que vai lá buscar o copo d'água. ele deixa as coisas dele para fazer as coisas dos outros. É bom demais. Bom, eu vou chegar lá. Positivo, receptividade, ele está sempre de braços abertos para te receber, para te ajudar. Negativo, coerência. Por que que ele passa a ideia de ser incoerente? Porque ele concorda com você em tudo. Para que que ele vai discordar de você? Para te deixar chateado? Você chega para ele e fala assim, ó, o Fusca é o melhor carro do mundo. Aquilo com um alicate e um rolo de arame, você conserta qualquer coisa. Ele vai falar, é, você tem razão. Aí chega o outro para ele, Fusca, aquilo é uma carroça, é ruim demais. Ele vai falar, é, você tem razão. Afinal de contas, com quem que ele concordou? Que o Fusca é o pior ou que é o melhor? Não, ele não estava preocupado com o Fusca, estava preocupado com o outro. Relacionamento puro. Ele não queria desagradar o outro. Percebeu? É a diferença. O apoiador, gente, é, por natureza, alguém que tinha que ser pastor, psicólogo, alguma coisa, sabe, para ajudar a gente, professor. Mas é impressionante. Essa é a forma dele ser, orientado para relacionamento. Então, positivo, ele é amável, compreensivo, joga para o time. A equipe tem mais valor para ele do que ele sozinho. Bom ouvinte, prestativo, para obter apoio, ele faz amizade e trabalha para o grupo, ele busca harmonia. Você tem uma área que está numa briga ferrenha, pega o apoiador e coloca como gestor daquela área, daqui a pouco está tudo harmônico. Ok? Se você tem uma área que está tudo harmônico, mas não sai o que precisa ser feito, bota o controlador lá, vai passar por cima de tudo, mas vai fazer o que precisa. E aí, é o oposto pelo verso com ele. Tá? Ele valoriza a atenção que recebe e ser aceito pelas pessoas. Okay? Então, o negativo, perde tempo fingido, evita conflito, levado na conversa, nesse sentido. Por quê? Porque concorda com todo mundo, ele tem que aprender a dizer não. Ó, o que você está falando aí, tudo bem, eu entendo a sua razão, concordo, mas eu não penso assim, ele precisa te falar isso, precisa aprender a dizer não. Tem um livro do Fensterheim, não diga sim quando você quer dizer não, ele precisa de ler esse livro, ok? Então, precisa de aprender autodeterminação, fixar metas, tomar decisões e, sob tensão, lembra que o que, que ele faz? Esse aqui, ele finge concordar, porque ele não quer discordar do outro, mas ele sabota e não se manifesta, ok? Próxima. Está terminando, gente, é bem rapidinho aqui. Ah, volta só uma, por favor. Aqui é a fotografia do apoiador. Está sempre pronto a te ouvir. É um ser humano fantástico. Ok? Então, gente, ao negociar com ele, ele aceita bem as diferenças individuais, que o oposto, pelo verso com ele, controlador, não aceita. Ele nem sempre diz o que realmente pensa, sente, diz mais o que vai agradar o outro, passa a ideia de ser lento e de necessitar ser aceito e ser amigo. Aspectos a explorar, o valor do interesse do grupo, mas ele é o menos egoísta de todos. Tá? Mostrar disposto a fazer junto, ajudar nas decisões, ser receptivo às contribuições dele, demonstrar apreciação quanto à sinceridade, exatamente, porque ele não vai discordar de você, e evidenciar a possibilidade dele ser reconhecido como amigo de todos. Ok? E o controlador, que é o oposto pelo verso com ele, como é que é? Gente, esse aqui é orientado para resultados. Ele quer resultado a qualquer custo. Tem alguma coisa na empresa que não está indo bem, na igreja, em casa, põe ele para resolver, que ele vai resolver. Mas vai resolver mesmo. Alguém vai ficar chateado com ele, mas ele vai fazer acontecer. Positivo, coerência, fala que vai fazer e faz mesmo. Negativo, receptividade, para chegar nele não é muito fácil. Tudo bem? Eu tive um vice-presidente do Banco do Brasil extremamente controlador. Você abria a porta, bom dia, chefe, tudo bem? E ele, bom dia por quê? O que você sabe que eu não sei? Mais ou menos assim. Né? Mas é um sujeito que fazia acontecer, um sujeito impressionante. De positivo, ele é decidido, eficiente, rápido, objetivo e assume riscos. Para ele não tem problema. Isso é com o controlador mesmo. Para obter apoio, o que ele faz? Ele confia na eficiência e trabalho feito a tempo e a hora. E ele valoriza resultados e cumprimento de metas. Isso é o que conta para ele. Okay? Negativo, exigente, crítico, impaciente, insensível, mandão. Esse é tão impaciente que ele chega para o apoiador ou para o analítico e pede alguma coisa, pede para um projeto. O analítico, por exemplo, que é muito introspectivo, vai fazer toda a análise, daqui a pouco ele chega assim, vou lá clarificar esse ponto aqui com o chefe. O chefe era o controlador nesse caso. Vou lá clarificar isso aqui com o chefe, porque tem alguma coisa aqui que eu não entendi bem. Quando ele abre a porta e chega, chefe, ele fala, está pronto? Não, espera aí, eu nem comecei ainda, vim aqui clarificar. Mas nem começou, não é possível, assim vou dar esse negócio para outro fazer. Assim que é o controlador. É mais ou menos assim, senhores e senhoras controladores. Né? Paciência meio curta mesmo assim, né? Pois é. Sob tensão, o que, que ele faz? Ele ameaça, ele impõe, se torna-se tirânico. E ele precisa de aprender humildade e escutar os outros. Quando falaram que Narciso achou feio que não é espelho, foi para ele que estavam falando. Quando você precisa de alguém na empresa, sabe como é que ele faz? Ele vai para o espelho e desenha o retrato dele, que é alguém igual a ele. Igual você já tem você, você precisa de alguém diferente de você. Se a sua esposa, se o seu filho, se o seu marido é diferente de você, graças a Deus, agradece a Deus por tê-lo feito assim, ele está te complementando. Tenha paciência. Então, gente, só para a gente fechar. Positivo, ele é muito franco, ele realmente diz o que pensa e o que sente. Mas não precisa ser franco. Seja duro com os problemas, mas suave com as pessoas. Não precisa ser franco e ser agressivo. Negativo, tem dificuldade de conviver com diferenças individuais e quer que todo mundo seja igual a ele. É apressado, necessita realizar, cumprir o dever, atingir metas. Ok? Então, gente, aspecto a explorar, mostrar como ele pode se projetar, enfatizar a possibilidade de ganho de tempo, dinheiro, atingir meta, atingir resultado, tudo isso com ele, de dever cumprido, elevar o status dele, como ele gosta disso, falar sobre simplificação e racionalização, nada para ele é difícil, e evidenciar o enfoque de superação dos outros. Falei os quatro perfis, tentei ser bem rápido, porque o nosso tempo já extrapolei 10 minutos, 15 minutos, né, pastor? Mas é que nós começamos também um pouquinho depois. Gente, eu não sei se ajudou, mas é só para a gente refletir. Por que, que é importante eu conhecer o meu perfil e eu também perceber o perfil do outro? Para que eu me controle naquilo que não é o meu ponto forte, mas que eu também entenda que eu tenho vários pontos fortes que eu preciso utilizá-los. E é um talento ou é um dom que Deus me deu quando é expressão de Deus naquele momento como dom, que é a expressão na hora que Deus dá, é um dom que Deus te deu. E como talento, aquilo que você faz no dia a dia, também é um talento que Deus te deu. E a gente tem que trabalhar com esses talentos. É por isso que é importante nós conhecermos o nosso perfil, que aquilo que a gente faz de melhor, como é que nós agimos, reagimos, e como o outro também age e reage, para nós entendermos melhor o outro. Não sei se ajudou. Alguém levantou a mão, queria fazer uma pergunta, duas, três, só cinco de cada vez, está muito tumultuado. O pastor me deu mais 2 minutos. Senhora. Sim?
Eu estou fazendo 91 anos, pela graça de Deus, tive temperamento irascível, fui vingativa, tive todas essas coisas. Mas Deus fez uma transformação tão grande em mim que eu mesma me surpreendo. Então, o meu conselho é, busque aprender o fruto do Espírito, seguir a palavra de Deus, andar com Ele. E o Espírito Santo de Deus é quem faz tudo. Eu não fiz nada. Ele é quem opera. Obrigada.
Gente, se eu falar que eu combinei com a dona Guiomar para fazer o fecho da nossa fala de hoje, vocês não vão acreditar. Mas é exatamente Gálatas 5:22. É isso mesmo? O fruto do Espírito. é o fruto, não é os frutos, é no singular. Só que tem 9 componentes nesse fruto. E tem 2, o amor, que é o principal, né, de todos eles, é um desses 9. Agora, tem vários, mas quando a gente fala em domínio próprio e quando a gente fala em longanimidade, a gente só vai entender isso verdadeiramente depois que a gente converte. Porque aí o Espírito Santo faz uma mudança na nossa vida e mesmo o nosso eu interior querendo agir de uma forma, nós não vamos agir daquela forma, porque é o Espírito Santo que está nos conduzindo. Dona Guiomar, obrigado. A senhora fechou a palestra de uma forma brilhante. Lá no barraco? Oh, que coisa boa. Lembro bem. Muito obrigado, gente. Que Deus nos abençoe. Ah, por favor. É, e às vezes tem gente que é 5-5, que realmente tem as 4 características. E nós temos, agora, sobressai em nós, dependendo do nosso perfil, algumas daquelas características, né, dos 4. É o equilíbrio. Agora a gente tem que buscar realmente, sabendo disso, trabalhar isso na nossa vida, no nosso dia a dia. Muito obrigado, que Deus abençoe.